O Senado está debatendo a proposta de emenda à Constituição número 110/2019, a PEC referente à reforma tributária. A matéria está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou na semana passada algumas já informações sobre a reforma tributária, sobre emendas, sobre o relatório. E vamos agora conversar com o senador Isalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal, exatamente sobre o andamento da reforma tributária. Senador, bom dia.
Bom dia. Mais um prazer participar mais uma vez aí do programa.
Senador, nós estamos num ano eleitoral. Já estamos já até na janela, né, partidária, o calendário eleitoral está avançando rápido. A reforma tributária já é um assunto complexo por natureza, fora do ano eleitoral. No ano eleitoral, então, fica ainda mais complicado. O senhor tem expectativa de que a reforma tributária vá avançar no Congresso neste ano?
Olha, eu estava muito animado, inclusive sempre fui um defensor, né, que a reforma tributária talvez seja uma das principais, se não for a principal reforma que o Brasil precisa, né? Porque, de fato, o Brasil gasta muito, gasta mal, arrecada, né, muito mal também, muita burocracia, né, tributação em cima de folha de pagamento. Então, há realmente uma distorção completa no sistema. Agora, evidente que o ideal de aprovar uma medida dessa é no início do mandato. Né? Mas eu estava animado demais da conta de aprovar e a gente encaminhar para a Câmara. Mas houve algumas modificações em relação ao projeto original e acredito que vai impedir, pelo menos de minha parte, né, se não tiver ajuste, eu mesmo vou trabalhar contra, porque não dá para admitir, né, você tributar, não ter nenhum esquema especial de tributação para educação e saúde, transporte público. É, né, uma coisa assim absurda. E como sempre, a Receita Federal não concordou com isso, e o Ministério da Economia, então simplesmente foi retirado do texto e jogando para a lei complementar. Não dá para discutir depois na lei complementar, competindo com todos os demais serviços. O serviço vai ter um aumento assim estrondoroso com relação a isso, né? Porque na medida em que você tem hoje um ISS médio de 2 a 5%, o máximo é 5%, mas uma média aí de 2 a 5%, né, isso pode ser transformado em 18%, pode chegar a 20%. Então é um aumento assim muito significativo. Brasília, por exemplo, que é praticamente só serviço, aqui 90% da nossa arrecadação é em cima de serviço, que vai ter um aumento assim estrondoroso, né, porque realmente ele reduz a indústria, que eu acho que é correto. A indústria precisa ser desonerada, o Brasil precisa fazer realmente as mudanças no sentido de produzir aqui. A nossa indústria caiu muito, nós já tivemos a indústria com 30% do PIB, hoje não sei, um pouco mais de 10%, né? O Brasil importa tudo, né? Não tem investimento em ciência, tecnologia, inovação. Eu fico assim indignado, né? Porque o mundo todo, cara, você vê a Coreia, você vê o Japão, você vê a China, Estados Unidos, Alemanha, todo mundo investe em inovação. Agora os Estados Unidos vão aumentar mais ainda, eles querem aplicar no mínimo 2% do PIB americano em inovação, cara. E a gente aqui fica patinando, a educação péssima de qualidade, né? A gente não investe em ciência e tecnologia. Agora que nós conseguimos aprovar uma merreca, vamos dizer assim, né, para ciência e tecnologia, para não ser contingenciado, porque até o ano passado contingenciava 90% dos recursos. Nós aprovamos a proibição, mas mesmo assim é muito pouco, né, você aplicar um fundo de 8 bilhões, que não é nada para inovação, para pesquisa, para ciência e tecnologia. Agora, o Brasil está muito atrasado, infelizmente. Acho que vai ter dificuldade de aprovar essa matéria, viu? Eu estava animado, mas hoje eu estou desanimado.
Pois é, senador, a gente, até o senhor já em debates, né, sobre esse assunto, falou sobre essa questão de vivermos aí numa economia cada vez mais digital e o sistema de cobrança de impostos ainda está na fase do analógico. E tem também uma equação que é difícil de se chegar a um consenso, que é, por um lado, os entes federativos, como a União, Estados e Municípios, precisando e querendo arrecadar mais, e empresas e o cidadão não querendo pagar mais impostos, até porque reclamam da alta carga tributária. O senhor acha que dá, pelo menos, para arredondar um pouco a bola para quando chegar o mandato do próximo presidente, seja ele quem for, a partir de 1º de janeiro de 2023, a reforma tributária esteja na boca do gol para ser aprovada?
Olha, eu vejo assim, né? Eu lamento muito que as discussões que a gente faz na política é em termos de nome, fulano, ciclano, beltrano. A gente não vê uma discussão, qual é o projeto de nação, qual é o projeto de fato para a educação, para a saúde. O Brasil gasta muito e gasta mal. Eu acho que tão importante quanto a reforma tributária, que trata da arrecadação, principalmente os gastos. O Brasil não tem controle de nada, aplica muito mal os recursos, por isso que traz essa revolta. Porque se todo mundo tivesse o retorno daquilo que paga de impostos, na saúde, na educação, na segurança, na geração de emprego, a gente acho que estaríamos tranquilos. Agora, o problema é pagar uma carga tributária que nós pagamos e não ter nada de volta. Você tem que pagar uma escola particular, você tem que fazer um plano de saúde, você tem que ter segurança, todo mundo desempregado. E aí fica discutindo nomes que, lamentavelmente, não traz nenhuma novidade. A gente vai ficar discutindo isso. Mas, óbvio, nós temos que debater isso. Agora, você falou, e é importantíssimo, e essa PEC traz essa questão da digitalização, da informatização, porque o Brasil é analógico, o Brasil ainda está na época da pedra, porque nós estamos aí já entrando no 5G, não temos internet, cara, nas escolas, na população. Aqui na capital, 30% dos alunos ficaram 2 anos sem aula, sem participar, porque não tem internet, não tem computador, não tem celular. Então é uma coisa assim absurda, e a gente fica gastando muito mal os nossos recursos. A população precisa entender um pouquinho agora, época de eleição, precisa entender isso, que voto não tem preço, voto tem consequência. Não dá para ficar votando de qualquer jeito. E não dá também para os políticos ficar prometendo coisas e depois fazer exatamente o contrário.
Okay,
então a gente fica assim, de certa forma, indignado. A gente precisa, de fato, levar esse país a sério. A gente tem que ter um projeto de nação que não tem há muitos anos. Eu acho que o último que eu vi um plano de metas foi de JK. De lá para cá, só populismo, demagogia.
Ok, senador.
E aí dá isso,
Senador,
eu acho difícil, viu, cara? Vamos pressionar para votar, porque até porque eles sabem que na Câmara nós vamos ter dificuldade de votar. Mas se o relator admitir colocar tributação especial na educação, na saúde e no transporte, aí a gente pode conversar e votar. Mas sem isso, eu vou tentar empurrar o máximo possível.
Senador Isalci Lucas, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Um abraço.